A partir de agora, nós vamos conversar no Jornal 98 Notícias com o engenheiro ambiental e sanitarista Leonardo Pereira. Hoje falando sobre o início da primavera, primavera que começa hoje às 16 horas e 21 minutos, mas é claro, além de falarmos sobre a primavera, aproveitar aqui a oportunidade, a presença do engenheiro ambiental Leonardo, para falarmos um pouco sobre a importância, inclusive de algumas ações que são realizadas, a exemplo da ação ambiental da Rádio 98 FM, e que o engenheiro ambiental e sanitarista Leonardo acompanha e inclusive dá orientações, já esteve conosco fazendo uma série de palestras para o cidadão Campo Formosense. Então, de início, boa tarde, engenheiro ambiental e sanitarista Leonardo Pereira. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, claro, sobre esse início da primavera, mas a gente falar também, trazer para a importância da conscientização ambiental. Boa tarde.
Boa tarde, Marconde. Boa tarde, Macário, Leandro e ouvintes da 98FM. Bom, Macário, como você falou, hoje nós damos início à estação da primavera. E ontem foi um dia também muito importante para as questões ambientais, que foi o dia da árvore, né? Então, esse dia foi escolhido justamente para anteceder o início da estação da primavera, para conscientizar as pessoas da importância que esses seres, né, as árvores, têm para o meio ambiente de forma geral. Então, ações como essa, que a 98 promove a cada ano, com doações de mudas, de plantas, de árvores, à população, é de extrema importância, uma vez que esses seres, as árvores, elas apresentam uma série de características, né? Uma série de benefícios ambientais. Então, assim, a gente pode citar rapidamente alguns desses benefícios que as árvores proporcionam, tanto para nós, seres humanos, como também para as diversas populações de animais e de outros seres. Então, as árvores, elas são fundamentais na regulação climática, né? As árvores proporcionam uma umidade melhor do ar, certo? Então, as árvores também, elas, diferente de nós, seres humanos, que respiramos oxigênio e liberamos CO2, as árvores, no processo de fotossíntese, elas absorvem CO2 e liberam oxigênio. Então, as árvores é fundamental para o equilíbrio desse ciclo, que é o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono. Então, nós podemos sobreviver alguns dias sem comida, mas sem ar, né, sem oxigênio, a gente não consegue ficar muito tempo. Então, as árvores também são fundamentais no fornecimento de alimento, de frutos, né? As árvores também proporcionam abrigo para uma série de diversidade de animais. As árvores também proporcionam material para a construção de nossas habitações. As árvores também são fundamentais no fornecimento e para a pesquisa de produção de remédios, por exemplo. Então, assim, são uma série de benefícios que as árvores trazem, e por isso que essa ação da 98 é muito importante e que é uma coisa que todos nós, como sociedade, devemos fazer.
Bom, vamos trazer o Marconi Nunes também aqui para o nosso bate-papo nesta tarde, no bate-papo aqui, na entrevista com Leonardo Pereira, engenheiro ambiental e sanitarista. Marconi.
Leonardo, de qual forma o cidadão pode proceder ao plantar uma árvore frutífera? Porque no passado muitas pessoas tinham pés de mangas, jaca, grandes árvores. Isso tem mudado? Tem que estudar o solo, o tamanho da área que será plantada para não ter prejuízos, principalmente com a questão da raiz, que pode prejudicar alguma construção?
Perfeito, Marconde. Na verdade, antes de você plantar uma árvore, você tem que analisar o local onde você vai inserir aquela muda, certo? Então, dependendo da espécie, por exemplo, essa ação agora da 98 priorizou a distribuição de espécies frutíferas, né? Então, manga, caju e goiaba, certo? Então, assim, são espécies que são já bem adaptadas ao nosso clima, né? A temperatura que existe aqui na nossa região. Apesar da manga ser uma espécie originária da Índia, mas ela já está aqui presente desde a época dos colonizadores, né? Então, já está muito bem adaptada ao nosso clima. E são, teoricamente, fáceis de plantar, né? E de conseguir que ela venha a se desenvolver. Mas, bom, com relação à questão que você perguntou sobre a área, sobre o local, é importante porque, vamos supor, essas espécies, por exemplo, elas têm uma copa grande, principalmente as mudas de manga, né? Quando elas crescem, elas vão cobrir uma área grande. Então, as pessoas têm que estar atentas, né, a esse espaço que elas vão destinar. Se for plantar mais de uma espécie, tem que obedecer um espaçamento, vamos supor, 5 metros, pelo menos nessa questão da manga. No caju e da goiaba pode ser 4x4 metros, certo? Com relação à profundidade das covas, pode utilizar 40 centímetros por 40 de altura, 40 de comprimento, né? Que a gente chama 40, 40 e 40. E essas árvores, assim, tem que ter o cuidado, principalmente com relação a se você vai plantar elas próximo de alguma estrutura, por exemplo, de um tanque ou de algum local, de alguma calçada, as pessoas têm que ter um pouco de cuidado, porque essas raízes podem vir a futuramente prejudicar essas estruturas. Mas se for num local bem planejado, né? Antes, no início de colocar a muda, você pode colocar uma manilha, né, para direcionar essa raiz, para que ela não cresça para os lados e ela cresça em direção ao subsolo. E aí não vai prejudicar as estruturas físicas que se encontrem no local.
É aquela questão da importância de observar, principalmente na zona urbana, o local que você está fazendo, plantando, né? De repente, o quintal. Qual o tamanho do seu quintal, a estrutura que você tem, para que no futuro você não tenha problema com a vizinhança? Quer dizer, você está fazendo um bem para a natureza, para você e para a vizinhança, mas ao mesmo tempo você pode estar, de certa forma, prejudicando a construção, algo assim, se não observar esses detalhes, não é isso, engenheiro ambientalista?
Exato, Marcário. É justamente isso, né, que tem que ser observado. Com relação também, as pessoas podem procurar saber, mas como que é feita a manutenção, com relação à adubação. Essas espécies que serão entregues pela equipe da 98FM são espécies teoricamente simples de serem introduzidas, são bem adaptadas, então não vai necessitar de grande quantidade, por exemplo, de adubo. Você pode utilizar um adubo orgânico, um adubo curtido, certo? A depender da área também, né? Se o local que você plantar, o solo, tiver uma deficiência muito grande de nutrientes, aí sim você tem que ver, se a planta não estiver desenvolvendo, aí você tem que analisar para ver quais tipos de adubo eu posso inserir naquele local para que a planta venha a se desenvolver. Com relação às podas, é muito importante, principalmente com relação à goiabeira. A goiaba, ela se desenvolve bem desde que você consiga ter uma manutenção adequada na podagem.
Sobre a primavera, tem o conceito que é a estação das flores. E como pode ser feita essa relação dessas árvores frutíferas com a produção do pólen para a abelha? E até mesmo a situação quando existem queimadas que venham prejudicar essa parte do ecossistema.
É muito importante isso, Marcondes, que você colocou, porque essas espécies, né, principalmente nesse período que elas produzem as flores, né, elas produzem também o néctar, né, e que é bastante importante para a manutenção do equilíbrio ecológico do meio ambiente, uma vez que espécies como as abelhas e diversos outros insetos, eles fazem esse processo de polinização das espécies. Então, teoricamente, isso, né, é muito importante para o meio ambiente. Com relação às queimadas, é uma preocupação crescente, né? Todos os anos, principalmente Nesse período agora, vai começar agora a primavera e logo, logo estamos no verão, as temperaturas altas, clima seco, então o ambiente fica muito suscetível, né, às queimadas. E o que a gente percebe com relação às queimadas é que a maioria delas, infelizmente, ocorrem de forma criminosa, né? Ou então através do descuidado, né? Às vezes as pessoas subestimam muito o fogo. Para você ter uma ideia, dependendo da área que você vai utilizar para plantio, você tem que ter uma autorização ambiental para praticar aquela queima, né? Tanto a parte de supressão da vegetação, como também a parte de queimada. Por quê? Se você não fizer o controle adequado, aquele local, mesmo que seja às vezes um local pequeno, esse incêndio, por conta das temperaturas muito quentes, por conta do clima seco, eles podem se espalhar de forma muito rápida e tomar proporções muito grandes, né? Já teve casos de incêndios tomar conta de cidades, destruir fazendas, morte de milhares de animais, né? A gente vê na internet, se você pesquisar queimadas hoje aí, está acontecendo várias queimadas no Brasil, né? Tem uma região do Piauí, inclusive em áreas de proteção ambiental, em unidades de conservação ambiental, está acontecendo essa questão das queimadas, infelizmente, às vezes, por um descuido das pessoas, ou então de forma, às vezes, criminosa também.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o engenheiro ambiental e sanitarista Leonardo Pereira. E aí eu queria te fazer uma pergunta, trazendo aqui especificamente para a nossa região, né? Eu acho que o Marconi já ia fazer também alguma coisa relacionada a isso. Aqui na nossa região nós temos algumas áreas degradadas, mas nós estamos na região de Caatinga, no semiárido, e algumas localidades aí que não tem toda aquela abundância de água, mas nós temos plantas nativas que resistem, subsistem. Como fazer, então, para recuperar essas áreas, principalmente de Caatinga, que foram queimadas, que foram degradadas, hoje já com muito plantio também, mas o que pode ser feito para recuperar essa área?
Bom, com relação a essas áreas que vêm crescentemente, né, aumentando essas áreas degradadas, o que pode ser feito são projetos que a gente chama de PRADES, né? São projetos de recuperação de áreas degradadas. São projetos em que um profissional vai até o local, analisa a situação atual, como é que está a situação, né? A intensidade da degradação que está lá, porque sim, tem locais que torna-se praticamente inviável conseguir a recuperação, tem locais que está praticamente um deserto. Então, nesses locais é muito difícil promover, você conseguir o retorno da recuperação da área.
Isso independentemente da região, se é área de Caatinga, se é área de... enfim.
Principalmente na nossa região, que é a região Caatinga, no nosso bioma, certo? Porque a nossa região, ela tem algumas características que fazem com que essas áreas elas sejam degradadas mais rápidas. Por exemplo, a profundidade do solo. Geralmente aqui, de forma geral, né, os solos da Caatinga eles são rasos. Então, a partir do momento que você retira a cobertura vegetal, você desmata, aquele solo fica desprotegido, certo? Aí vem os intempéries ambientais e acabam promovendo a degradação daquele solo.
Ainda falando da nossa região, a onda agora é construção de chácaras. E sempre a opção por plantas frutíferas, laranja, acerola, tangerina. E aí eu te pergunto, essa tendência em Campo Formoso, o que o proprietário deve fazer, principalmente ao plantar estas árvores? E sobre a questão da água, tem gente que constrói uma chácara, que é uma área para plantar e para colher, mas não tem água suficiente. E o que fazer com essa situação? Precisa molhar 3 vezes ao dia? Uma vez, qual é o procedimento?
Bom, com relação à rega, né, ao turno de rega que a gente chama, que é a prioridade na irrigação das mudas.
Só complementando, quer dizer, muita gente prefere molhar uma vez ao dia, 2 vezes ou 3 vezes, né? Até para estar complementando nesse sentido.
Aí depende exatamente do tipo de muda que você vai plantar. Existem algumas espécies que são mais exigentes, né, que necessitam de uma quantidade maior de água. Existem outras espécies que são mais adaptadas a esse clima nosso aqui, então elas não necessitam de uma rega constante. Mas o ideal é que, principalmente nas fases iniciais, que é no momento em que o produtor ou a pessoa esteja inserindo essas árvores em suas chácaras, em suas casas, eles deixem um local úmido, né? Não encharcado. Porque, assim, por exemplo, a mangueira mesmo. A mangueira é uma espécie que, se você encharcar demais o solo, ela acaba apodrecendo as raízes. Então, às vezes, o proprietário vai olhar a muda ali, vai ver que não está crescendo, daqui a pouco morre. Então, aí ele pode achar, meu solo não é bom. Às vezes, não é nem o solo.
Ou então, culpar quem vendeu a muda, né?
Culpar quem vendeu a muda.
Vendeu uma planta ali, rapaz, a planta não serve, não compra ali não, quer dizer.
É, verdade. Então, isso aí tem que ser bem observado. Nunca, o exagero nunca é demais, é bom, né? Você sempre tem que analisar direitinho. Se você vê que o solo está muito, muito seco, se a planta não está desenvolvendo bem, você vai lá e rega, né? Deixar o solo úmido. Se precisar de alguma adubação, coloca adubação. E com relação às chácaras, é importante sim que você falou, porque tem que ter um planejamento, né, Marconde? Não adianta eu colocar uma chácara e, vou plantar lá, vou desmatar, eu vou começar a plantar diversas árvores, e sem ter dentro do local uma quantidade de recursos que venha, recursos hídricos, né, que venha a conseguir manter essas mudas.
Até porque, se ele desmatar de forma desordenada, ele acaba prejudicando a própria plantação que ele vai ter. Isso é verdade ou não? Ele pode desmatar de qualquer jeito, de qualquer forma?
Não pode desmatar de qualquer forma, não. Bom, não pode não, né? Tem que, toda vez que você for até um local que vai haver um desmatamento, você tem que analisar, dependendo do local, da quantidade de área que vai ser desmatada, você tem que ter uma autorização, né, do órgão ambiental para isso.
Tem que fazer reserva, né?
Tem que ter, dentro da sua área rural, tem que ser deixado o percentual de reserva legal. Em nosso caso aqui, no Bioma Caatinga, é 20% dessa área, que varia de acordo por regiões, né? Tem, na região amazônica é uma quantidade maior a porcentagem. Aqui é 20% de área de reserva.
Leonardo, sobre as licenças ambientais, elas estão mais flexíveis para serem liberadas ou a burocracia dificulta para que essas licenças sejam liberadas?
Bom, eu não diria burocracia, porque assim, hoje, quando um empreendedor vai até um local em que ele deseja inserir a sua atividade, se essa atividade for passível de licenciamento, for uma atividade que vai gerar impactos ambientais, ele necessariamente ele vai ter que se encaminhar até a Secretaria de Meio Ambiente do município, né, que vai solicitar um checklist, que é uma série de requisitos, que eu não diria que seja burocrático. São algumas coisas que garantem que o empreendimento vai ser desenvolvido de forma sustentável, que o empreendimento vai respeitar, por exemplo, a legislação ambiental, que o empreendimento vai respeitar o uso adequado da água, que o empreendimento vai respeitar o percentual de reserva legal dentro do estabelecimento, que o empreendimento vai respeitar o uso do solo, que vai respeitar as espécies de animais que tem ali na região. Então, assim, eu não diria burocrático, mas hoje, toda atividade em que vá gerar um potencial impacto no meio ambiente tem necessariamente que recorrer ao órgão ambiental para não ser, né, não tomar multas, né, não vir a ser prejudicado.
Bom, 1h56. Olha, nós queremos agradecer aqui ao engenheiro ambiental e sanitarista Leonardo Pereira, e eu queria que o senhor deixasse aí a informação, caso alguém queira mais detalhes, mais informação, vocês têm algum canal que possa fornecer essas orientações, até porque aqui no Jornal 98 Notícias nós temos um tempo limitado, e é claro, às vezes a pessoa tem uma série de dúvidas. O senhor já acompanhou, o engenheiro ambiental Leonardo Pereira já acompanhou algumas ações da Rádio 98 FM, pôde palestrar conforme dissemos aqui no início. E lá depois da palestra, havia aquele momento de interação e as pessoas tinham muitas dúvidas, não só sobre as mudas de plantas que recebiam, mas também sobre aquelas plantas nativas que já possuíam nas suas propriedades ou que adquiriam para plantar nas suas propriedades. Então, existe algum canal que as pessoas possam manter esse contato com vocês, com o escritório, com a empresa?
É verdade, Macário. Eu estava até saudade, né? Há 2 anos atrás, fizemos foi muito boa aquela ação, né? Com muitas pessoas, esteve presente lá na 11, né? Na Praça 11. Uhum. E foram entregues as mudas, as pessoas vieram até a gente, né? Procuraram saber mais sobre essas questões ambientais. Então, assim, foi muito bom, infelizmente, ver essa questão da pandemia, mas acredito que em breve, logo, vamos poder estar presente novamente junto com as pessoas para poder estar esclarecendo assim de forma mais fácil as pessoas. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser procurar alguma coisa relacionada a essas questões ambientais, a projetos, a gente tem o nosso escritório, né, na nossa empresa Ecos, que fica ali próximo à Caixa Econômica, né, ao lado da Caixa Econômica, sobe ali as escadas e já dá de frente ali com o nosso escritório, no centro de Campo Formoso. Podem estar me procurando também, tem um Instagram meu aí. Às vezes as pessoas procuram alguma coisa, né? Hoje nas redes sociais é um canal hoje que possibilitou a troca constante de informações. Então, assim, estou disponível aí, tem as redes sociais, tem o nosso escritório. As pessoas quiserem entrar em contato, tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade que a gente vai atender bem.
Ok, muito obrigado. Nós agradecemos aqui então ao engenheiro ambiental e sanitarista Leonardo Pereira. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Macário.